A Rádio Marconi apresenta Especial Semana da Pátria.
Nove horas e 14 minutos da manhã, temperatura da marca dos 23 graus, previsão de tempo bom para o final de semana. E no final de semana vai ser um final de semana diferente, afinal de contas está chegando o dia 7, está chegando o final de semana, né? Semana da Pátria já desde da segunda-feira, no caso aqui de Uruçanga, os desfiles, com transmissão da Rádio Marconi no próximo sábado, né? A Rádio Marconi vai mostrar, vai transmitir no rádio, nas plataformas de vídeo também, mais um desfile municipal. E hoje, também desde segunda-feira, nós estamos recebendo as escolas do município com apresentações, né, com destaques, especialmente chamando também a atenção do público de casa para acompanhar o desfile. Quem não vai poder ir à praça pode acompanhar pela Rádio Marconi também ou assistir depois, enfim. Tudo isso será preparado pela equipe da Rádio Marconi também. Hoje nós estamos recebendo a Escola Lucas Bisbati aqui de Santana. Deixa eu cumprimentar primeiro, está conosco a diretora Rejane Cardoso. Tudo bem, diretora? Bom dia.
Bom dia, Joel.
Como vai? Tudo certo? Não?
Tudo certo, um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Né,
no estúdio da Rádio Marconi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer estar revendo meu aluno Vinícius.
Isso. Né? Só tirava nota vermelha?
Não, nota boa. Ótimo aluno.
Olha só, que bom, hein? Que bom. Como é que está a escola? Tudo bem, diretora?
Está tudo bem. Uhum. Estamos com alguns projetos que depois eu gostaria de estar comentando aqui, né? É muito bom estar aqui trazendo o resgate que nós estamos trazendo, o projeto do hino. Uhum. Resgatamos, né, o hino na escola com um projeto onde o Breno irá falar, o nosso professor, né, uhum, que deu continuidade a esse projeto muito importante, o resgate do hino na escola, porque a gente trabalha o civismo a todo momento em nossa escola, em nossa, uhum, sociedade, mostrando o quanto é importante, né? E então nossos alunos, o nosso professor irá falar um pouquinho aqui desse projeto tão importante.
Perfeito. Antes dos alunos, né, trazerem as apresentações, professor Breno Pereira, professor, por gentileza, né, para a gente falar um pouquinho desse trabalho, né, que é uma data importante e que tem a participação, evidentemente, da área de educação mais do que nunca. Bom dia, professor.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Isso, esse projeto, né, que a Regiane convidou eu a fazer já no início do ano, até porque é uma lei nacional que tem sobre o hino toda semana na escola, né? Então a gente está aplicando essa lei, né? A gente está aplicando. Então a gente geralmente nas sextas-feiras a gente tem feito o hasteamento da bandeira, cantando o hino do nacional, e também os alunos fazem ali, cada vez estão se interessando mais em quem segura a bandeira, quem participa, um já está cobrando o outro silêncio, então está se tornando algo já mais da rotina da escola.
Toda sexta-feira?
Nas sextas-feiras.
Nas sextas-feiras. Esse é um detalhe, porque menos aqueles que, enfim, né, digamos assim, não estão com aquela atenção toda no momento, mas como vai virando um hábito, acaba virando uma rotina de atenção também, né, professor? Para todos, né?
Sim, para todos. Eles já chegam perguntando, hoje vai ter o hino, hoje é dia de hino, já, uhum, já vão se preparando e já vão sabendo ali o horário, mais ou menos, que a gente vai se encaminhando já para as bandeiras.
Perfeito. Hoje aqui, qual é a apresentação, como é que funcionou, como é que foi esse trabalho de produção e o que eles vão apresentar?
Esse trabalho aqui, né, a gente soube, né, a coordenação passou para nós, que foi convidada a estar aqui na rádio. Uhum. Então a gente pensou num trabalho, né, trazendo o civismo como conhecer a nossa nação, conhecer, uhum, o país, o Brasil. Puxando para o meu lado, que é a história, então, eu trouxe um pouco com os alunos sobre a teoria da história. Porque a história, a gente tende muito a marcar as datas, né, a população fica muito com o 7 de setembro, com o 15 de novembro, mas é todo um processo que ocorreu antes dessas datas. Não é algo que acontece de uma noite para o dia. Então, aproveitei para inserir no conteúdo da matéria, né, essa ideia da continuidade das mudanças e permanências que ocorreram antes do 7 de setembro e também um pouco depois do 7 de setembro. Uhum. Aí eu faço até um link com a Rádio Marconi, porque a gente utilizou como referência o livro Independência do Brasil, do João Paulo Pimenta, que foi entrevistado na Rádio Marconi na semana ali, acho que foi do 2022. Uhum. Eu ouvi na rádio a entrevista e comprei o livro e agora estou aplicando também na sala de aula.
Legal, bacana. Daí eu
trago o resultado agora.
O resultado. Deixa eu cumprimentar então os alunos antes de ouvir aqui o texto, né, e a apresentação. Lá está o Matheus, é isso, Matheus? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Que idade você tem, Matheus?
Tenho 15.
15. Você está em qual é a turma?
Nono.
É o nono ano. Muito bem. A Ana Paula também, tudo bem, Ana? Bom dia.
Bom dia.
Você tem 15 também, não?
Tenho 14.
14. Ezequiel, bom dia, Ezequiel.
Bom dia, Joel. Tenho 14 anos.
14 anos. E o Cauã?
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Que idade você tem?
15 anos.
Todos são da mesma turma?
Sim.
Ah, da mesma turma. Muito bem. Bom, então o Matheus, Ana Paula, Ezequiel e o Cauã, fiquem à vontade, nós vamos ouvir atentamente, né, a apresentação, a leitura, o texto. Estamos falando da Semana da Pátria. Fiquem à vontade.
Eu irei começar falando sobre a teoria da história, permanências e mudanças. Ao estudarmos a história, é importante compreender que ela não é apenas uma sucessão de datas e fatos isolados. A história é um processo e os historiadores utilizam conceitos como mudanças, permanências e para analisar esse movimento. A mudança representa as transformações ocorridas em diferentes dimensões da vida social, política, economia, cultura e mentalidade. Ela mostra como as sociedades não são estáticas e se modificam diante de novos contextos e pressões. No caso do Brasil, por exemplo, a independência em 1822 é uma mudança evidente, pois representou a ruptura política com Portugal e a criação de um novo Estado soberano. Por outro lado, a permanência mostra aquilo que continua existindo, mesmo após grandes rupturas. Muitas vezes, mesmo diante de mudanças significativas, antigas estruturas sociais, econômicas ou culturas permanecem. Esse olhar é fundamental para não cairmos na ideia de que os processos históricos são completamente novos a cada etapa. No caso brasileiro, apesar da independência, persistiram elementos coloniais, como a manutenção da escravidão, a concentração de terras nas mãos de poucos e o poder das elites agrárias. Esse duplo olhar para as mudanças e para as permanências ajuda a perceber que a independência não foi um ponto final, um ato isolado, mas um processo de transição que transforma e continua caminhando juntas. A ruptura política com Portugal representou a mudança, mas a permanência de estruturas coloniais mostrou os limites dessa transformação. Ao analisar a independência, não devemos enxergá-la apenas como um ato heróico ou como um marco absoluto de liberdade, mas como um momento que considerou avanço e limites, vitórias e contradições. Essa perspectiva é fundamental para compreender a complexibilidade da história, pois nos lembra que cada processo histórico é resultado de disputas, negociações e também de heranças que permanecem.
Muito bom. É a Ana? Uhum. Vamos lá. Qual é que você vai apresentar, Ana? Qual é o texto?
É sobre o processo gradual até a independência, que ocorreu de 1808 até 1822.
Vamos lá.
O processo que levou à independência do Brasil não foi repentino. Ele deve ser entendido como um movimento gradual, em que diferentes acontecimentos se encadearam, acumulando tensões, resistências e transformações ao longo de mais de uma década. O ponto de partida foi a vinda da família real para o Brasil em 1808, fugindo das invasões napoleônicas em Portugal. Esse fato, por si só, já representa uma ruptura histórica. Pela primeira vez, uma colônia passou a abrigar a sede do governo de um reino europeu. Com isso, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia subordinada e passou a desempenhar o papel central dentro do Império Português. A abertura dos portos às nações amigas, que era Inglaterra e Portugal, decretada nesse contexto, também transformou profundamente a vida econômica, quebrando o monopólio comercial de Portugal. Além disso, foram criados tribunais, bibliotecas, tipografias e instituições que modernizaram a colônia. Essas mudanças alteraram a dinâmica política e econômica do Brasil, mas, ao mesmo tempo, mantiveram a base da sociedade colonial. A economia continuava dependente da agricultura, da exportação e, sobretudo, do trabalho escravo. Em 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves, reforçou-se ainda mais a ideia de autonomia. No entanto, essa autonomia foi questionada com a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigia o retorno do rei Dom João VI e a subordinação do Brasil a Portugal. Foi nesse momento que entraram em cena as cortes de Lisboa, responsáveis por elaborar projetos que pretendiam reduzir a força política e de instituições do Brasil.
Muito bom, estamos ouvindo um pouco da história do 7 de setembro também com os alunos do Lucas Besbate. Agora é o Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel, qual é o texto aí?
Eu vou apresentar as principais medidas de Dom Pedro até a independência.
Vamos lá.
Diante das exigências das cortes, Dom Pedro tornou-se a figura central do processo da independência. Cada medida tornou-se entre 1821 e 1822. Pode ser entendida como um processo gradual rumo à separação. O primeiro marco foi o dia do fico, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822. Pressionado a voltar a Portugal, Dom Pedro recebeu manifestações populares e apoio das elites que defendiam sua permanência. Sua resposta: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Tornou-se um símbolo de mudança decisiva, rompimento com a autoridade das cortes. Ao mesmo tempo, mostra como as permanências coloniais ainda atuavam, pois a decisão partia de cima para baixo, dependente da figura de um príncipe europeu. A seguir, Dom Pedro fortaleceu sua autoridade interna, nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como ministro, garantiu um projeto político mais coeso. Em seguida, convocou uma Assembleia Constituinte Brasileira para organizar uma Constituição própria, o que explicitava a intenção de autonomia legislativa em relação a Lisboa. Outro passo fundamental foi o decreto do Cumpra-se, junho de 1822, que estabelecia que nenhuma ordem vinda de Portugal teria validade no Brasil, sem a aprovação do príncipe. Isso representou um avanço institucional rumo à independência, pois na prática enfraquecida completamente o poder das cortes portuguesas sobre o Brasil. Em 1º de agosto, Dom Pedro decretou que quaisquer tropas portuguesas ou de outras nações que desembarcassem no Brasil sem sua autorização seriam tratadas como inimigas de guerra. Ainda em agosto, enviou um manifesto a nações estrangeiras justificando seu governo sobre o território do Brasil e pedia reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que nomeou embaixadores para promover negócios juntos a outras nações. Além dessas medidas, Dom Pedro percorreu diversas províncias buscando apoio político, ao mesmo tempo em que reprimiu revoltas contrárias. Essas ações demonstravam como a independência foi um processo de negociações e conflitos, em que combinavam avanços para a autonomia com a manutenção de estruturas tradicionais de poder, como a centralização política e a exclusão popular das grandes decisões.
Muito bom. Seu aluno Ezequiel, calma, o que você preparou para a gente?
Eu vou falar um pouco sobre aclamação, coroação e narrativas históricas. A continuação de todo esse processo ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Esse episódio, conhecido como O Grito de Ipiranga, tornou-se uma narrativa emblemática da história nacional. Mas é importante lembrar que esse momento não deve ser visto como um ato isolado, e sim como a culminância de um processo que vinha sendo construído há anos. Após a proclamação em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e em 1º de dezembro de 1822, coroado como Dom Pedro I do Brasil. Esses rituais políticos foram fundamentais para legitimar o novo governo e simbolizar a consolidação do Estado independente. Ao mesmo tempo, revelaram permanências importantes. O Brasil rompeu com Portugal, mas manteve a forma monarquista de governo e preservou privilégios das elites agrárias e escravistas. As narrativas históricas, construídas posteriormente, exaltaram a figura de Dom Pedro, como herói solitário, responsável pela liberdade do Brasil. Essa versão tradicional reforça a ideia de um processo pacífico e de cima para baixo. Contudo, estudos recentes de historiografia mostram que a independência foi mais complexa. Envolveu tensões sociais, disputas políticas, participação de elites regionais e também resistências populares, como a luta de grupos em províncias do Norte e Nordeste, que demoraram a aceitar o novo império. Assim, a aclamação e coração de Dom Pedro I representa ao mesmo tempo a mudança, o nascimento de um Estado independente, e a permanência, a continuidade da escravidão, da concentração do poder e do modelo monarquista. Ao olharmos para a independência com esse olhar histórico, percebemos que ela foi menos um ato repentino e mais um processo cheio de contradições e disputas que moldaram o Brasil do século XIX.
Muito obrigado. Esse é o Cauã com o Ezequiel, Ana Paula e o Matheus. Professor, o senhor me dissesse antes que era professor de história, eu ia lembrar, eu ia descobrir agora. Porque, de fato, a base é a base histórica, né, professor?
A base histórica. Uhum. Isso, daí para entender que esses processos, eles não são repentinos, como os alunos falaram, né? Que ele tem todo um passado que vai formando, né? E vai se consolidando. Então, para a gente tirar um pouco essa ideia só do 7 de setembro, né?
Uhum.
Até com base no livro, em outras pesquisas que a gente fez, a gente percebe que a coroação, a aclamação que Dom Pedro teve posterior ao 7 de setembro foram tão importantes para a população local, porque foi quando o povo, principalmente do Rio de Janeiro, olhou um rei coroado.
Uhum.
Né? No 7 de setembro é um evento mais isolado, com 20 pessoas ali.
Uhum.
Então, o posterior foi um momento bem, bem importante também. E agora o que a gente vê são... Não que a gente vai ter novas descobertas sobre o 7 de setembro, mas a historiografia ela vai surgindo novas perguntas, né? Então, a gente consegue interpretar de alguma maneira diferente, com o olhar do hoje, o passado, né? Então, a história, a gente... Talvez os alunos eles vão questionar algo diferente que eu possa questionar, então vão sendo descobertas ali algumas novos fatos sobre o 7 de setembro, sobre todo esse episódio. Tirando todo um lado mais heróico, mais individualista e um pouco mais coletivo.
Legal. Diretora, nos conte como são os preparativos aí pro dia 6. Como é que está sendo a semana no colégio?
Está bastante assim corrido, né? Entre gráfica, entre o que a gente vai fazer, né? A gente vai contar um pouquinho dos nossos projetos, né?
Sim.
No decorrer ali do desfile. Lembrando que como é um pouquinho longe Santana, né, nem todos os alunos, como claro. A gente não tem muitos alunos, né, são 98 alunos e nem todos virão, nem todos vão descer, né,
Sim.
como eles dizem, né, para Uruçanga, né, como, né, a maioria fala, a gente vai para Uruçanga, e eu sempre falo, a gente já está em Uruçanga, né. Então, nem todos virão, a gente não vai ter muitos alunos na praça. E a gente vai contar um pouquinho no decorrer do desfile dos projetos que a gente já está desenvolvendo na escola, né? Que a maioria dos nossos projetos, eles são relacionados ao meio ambiente. Então, durante o desfile, a gente vai contar um pouquinho dos nossos projetos, né? Um dos nossos projetos é a conferência que a gente foi escolhido, né? Do regional para o estadual. E agora a gente vai apresentar em Florianópolis.
Ufa.
Uma conferência, a sexta conferência... Nacional Infanto Juvenil do Meio Ambiente, que a gente, como escola de campo, a gente foi selecionado. Então, nós vamos levar esse projeto de reflorestamento a Florianópolis, então nós vamos também estar contando um pouquinho dessa história no desfile. Né? Nós também temos um projeto juntamente com o Jardineto, né, com o chefe Michael e a Andresa, também todo relacionado ao meio ambiente, onde eles ensinam os alunos toda essa parte de não degradar, de ter esse cuidado com o meio ambiente, de não usar agrotóxicos, de ensinar como plantar corretamente, de todo esse cuidado, né? Então, nós estaremos também lá desenvolvendo isso no desfile. Né? E fora isso... Não no desfile, mas eu também quero colocar que a gente já é o terceiro ano que a gente participa da Feira de Matemática. O ano passado, inclusive, a Ana Paula, que está aqui, e o Cauã participaram. A gente foi da regional para a estadual, para Rio dos Cedros, com um projeto de matemática. E eles foram, juntamente comigo, com a professora Natália. A gente foi para Rio dos Cedros, apresentamos. Pena que a gente não teve nacional, né? Porque se tivesse, talvez o nosso trabalho, né? O nosso projeto seria selecionado, porque era um projeto muito bom. E esse ano também a gente está com um trabalho, a gente vai para a Feira de Matemática, que acontecerá no dia 11 de setembro no Rincão, só que dessa vez a gente vai com o Fundamental 1, com o primeiro aninho, né? Então é um trabalho que a gente, eu não vou falar ainda, porque é surpresa, a gente não pode falar ainda, mas é um trabalho muito bom, envolvendo o que há de forte lá em Santana, que é o carvão, né, as minas, né, tudo mais. Então, nós também vamos apresentar. Então, a nossa escola já é o terceiro ano que vem com esse projeto de matemática, né? Como eu sou professora de matemática, né? Então, também já puxo para esse lado e eu disse, não, esse ano, como é o terceiro, não pode ficar fora. Uhum. E o ano passado, como eu fui uma avaliadora lá no Rio dos Cedros e eu vi os pequenos do Fundamental, eu disse, não, esse ano tem que ser os pequenos. E nós temos os alunos do primeiro ano lá, dois prodígios lá, que eu digo que é uma criança, um adulto no corpo de criança. Então, eu disse, não, tem que ser o primeiro ano. E vamos apresentar. Então, seria isso.
Boas,
né?
Notícias, muito boas notícias, né?
Então, quem sabe a gente virar, claro, aqui na Marconi apresentar, né? A gente tem que ser positivo,
claro,
né? Eu,
claro,
disse,
claro,
lá na escola a gente tem que ter otimismo. Quem sabe a gente vem aqui com o resultado dizendo que na feira a gente vai para,
claro,
sem dúvida, estadual, né?
Sem dúvida. Uhum. Já estourei o tempo, preciso agradecer a presença de vocês aqui. E aí no sábado, né, até com mais tempo, a gente conversa mais no desfile. Professora, muito obrigado pela gentileza.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Joel,
professor,
pelo espaço, né?
Muito obrigado. Obrigado, muito professor, obrigado também pela presença. Aos alunos, né? Muito obrigado e bom desfile no domingo. Domingo não, no sábado.
No sábado.
Então, esteve aqui a diretora Rejane, o professor Breno, os alunos Matheus, Ana Paula, o Ezequiel e o Cauã, apresentando o trabalho aqui do Lucas Besbate. Um abraço a todos de Santana, né? 9h36, intervalo comercial, esta hora do programa com o consórcio Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação e atendimento personalizado. Sicredi é ter com quem contar. E a Associação dos Aposentados de Uruçanga, agora você pode solicitar desconto na mensalidade direto na fatura de energia da Cooper Cocal ou da Eflu. Não perca seus benefícios, chame no WhatsApp 998014747.
Você ouviu o especial Semana da Pátria.